também integrar a família no processo escolar.
Você já respondeu uma outra pergunta. A professora Ana Célia, que é presidente também da Academia Roraimense de Letras, é a nova secretária?
É a nova secretária, né, a professora Ildete, é a nova secretária pedagoga, já assumiram a pasta a partir do dia de ontem, já estão tomando as primeiras providências.
Providência, né? Bom, segurança pública é um assunto que você entende e chama atenção direto. E você entregou o aparato de segurança pública do Estado nas mãos das mulheres. Qual é a sua expectativa ao entregar esse comando da segurança pública às mulheres? Porque nomeou a mulher comandante geral da PM, nomeou uma mulher secretária de segurança pública, nomeou uma mulher delegada geral, né, dando uma demonstração inequívoca de que você confia nas mulheres que têm um perfil de mais delicadeza, mas tem pulso para enfrentar um problema tão complexo quanto é a segurança pública no Estado.
Professor, isso são fatos de experiência, né? Que mulher dá conta do recado, sabe comandar e sabe mandar, né? Uma experiência doméstica lá em casa.
Quem manda, né?
Quem manda, né? Eu tenho um juízo e sei o que estou fazendo. A outra experiência que eu tenho para afirmar a importância e a competência das mulheres foi à frente da Assembleia. Mais da metade dos meus superintendentes são mulheres, né? Enquanto 4 anos de presidente da Assembleia. E senti o zelo, o carinho, a honestidade, a sensibilidade é muito maior por parte das mulheres. E segurança pública é muito sensível. E ao escolher a Valdeane, Coronel Valdeane, a primeira comandante mulher da Polícia Militar, eu acho que é a primeira do Brasil, não sei se já teve alguma mulher que comandou as polícias de Brasil afora, entendeu?
Paulo Tarcísio nomeou agora a primeira
mulher. No o Tarcísio? Antes ou depois de nós?
Um pouquinho antes.
Então, a primeira mulher a comandar a Polícia Militar de Roraima, Coronel Valdeane. Nomeei a secretária Eliane, delegada Eliane como secretária de segurança e a delegada Simone Arrudo como delegada geral. O policial que está lá na ponta, civil, militar, policial penal, ele conhece a delegada Eliane. Ela é firme, valente, atuante, corajosa. Sempre apoiou os nossos policiais nas suas atividades, enquanto delegada que foi, muito dura com a criminalidade e muito dura também com aquele policial com desvio de comportamento. Então tenho plena confiança, entendeu? É uma escolha minha, a delegada Eliane, fiz esse convite para ela, ela recebeu, fiquei muito feliz por aceitar esse desafio, assim como também uma escolha minha, a Coronel Valdeane, que já foi soldado da Polícia Militar, já trabalhou em viatura, trabalhou na capital, trabalhou no interior, conhece a Polícia Militar, tem um plano de comando para a Polícia Militar. Assim como também a delegada Simone, que é a presidente da Associação dos Delegados, uma liderança nata entre os delegados, transita muito bem entre os delegados mais experientes, mais antigos, nós chamamos, assim como também liderou, né, todo esse movimento de convocação, de concurso dos novos delegados. Então, as três secretárias é uma escolha minha e tenho certeza que acertei, não só pelo fato de ser mulheres, mas por ser excelentes profissionais, ter um currículo não só acadêmico. Elas têm toda uma pós-graduação, com certeza ela deve já ter pedido na delegada Simone que ele entregue o livro que ela escreveu sobre uma radiografia da criminalidade no estado de Roraima, tem todo um mapeamento, foi tese de mestrado dela. A Valdeane não é diferente, tem todo um conhecimento da necessidade da Polícia Militar na capital e no interior. Então, estou convicto que nós temos, está em boas mãos, não só pelo fato de ser mulheres, mas pelo fato do profissionalismo dessas mulheres à frente das suas instituições, enquanto delegada, enquanto praça, que foi a Valdeane, enquanto oficial, que hoje ela é, assim como também a delegada geral. E pedir delas um plano de trabalho, né, e resposta urgente. Em especial, determinei a secretária Eliane que monte uma força-tarefa subordinada à Secretaria de Segurança ou a delegacia especializada, formada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, envolvendo também o CETRABS, envolvendo os braços sociais do Estado, né, para fazer o enfrentamento à violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, dar o apoio a essas mulheres vítimas de violência. Né, porque, às vezes, não é só um caso de polícia. Pode ser um caso de polícia no primeiro momento, mas no segundo momento precisa ser uma questão social para que aquela mulher vítima de violência possa ter o apoio necessário para sustentar sua família, não ter que voltar a se relacionar, caso ela não queira, com o agressor só por necessidade alimentar ou por necessidade da tranquilidade ali aos filhos, que após esse rompimento, né? Assim como também vamos trabalhar, né? A ressocialização, né? Fizemos isso na Assembleia, nós temos um trabalho de ressocialização na Assembleia, um chame liderado pela deputada Joima, apoia bastante essa iniciativa de chamar esse agressor e passar por um processo até de tratamento, de orientação de profissionais e arcar com as consequências. Então nós vamos fazer, vamos fazer o ciclo completo de apoio a essas mulheres vítimas de violência. Assim como também determinei a delegada Eliane que prepare toda uma estrutura para uma força-tarefa do crime organizado. Nós precisamos matar o crime organizado na raiz, identificar os cabeças, né, ir atrás da questão financeira, apertar essa questão financeira, fazer os bloqueios de bem e apreensão, né, para afastar o crime organizado. Não vai prosperar no nosso governo, pode ter certeza disso. Quem faz parte do crime organizado ainda dá tempo, pega a estrada e embora para onde quiser, mas em Roraima eu não vou aceitar, eu não posso errar na segurança pública, senhor, e não vou errar. Então tomarei todas as providências, pedi para eles me apresentarem um plano de trabalho nos próximos 10, 15 dias de atuar. Vamos fazer também ações pontuais naquelas zonas com índice de violência, né? Vamos fazer lá uma polícia itinerante. Um bairro X da capital, né, vem tendo comportamento com índice de violência, de roubo, de furto, de agressão. Nós vamos lá para dentro daquele bairro, né, com a polícia militar, fazer um trabalho ostensivo, usando tecnologia, usando de drone, usando de viatura, de câmera, de
inteligência,
polícia de aproximação, até inibir aquele, e vão mapear, né, se esse criminoso não está migrando para outro bairro. A ideia aqui ou é colocar ele à disposição da justiça, ou ele se afugentar de Roraima para outro lugar, mas o que a gente recomenda é que ele saia da criminalidade, para que a gente não tenha que atuar fortemente enquanto polícia ou segurança pública e entregar esses criminosos à justiça.
Eu sei que você, pela experiência que tem, pela visão que tem do Estado, sabe que não dá para atacar todos os problemas nesse período de interinidade. Até porque você vai governar num ambiente de eleição. E é evidente que a eleição, ela lhe impõe certos limites. A começar pela equipe. No discurso de posse, você deixou bem claro que não queria contraditar nem enfrentar ninguém, né? E isso resulta, né, no cuidado que você está tendo para formar a sua equipe, que na verdade é uma equipe de, como você diz, na segurança pública, ir para o enfrentamento imediato, na questão da saúde melhorar. Aliás, eu tenho uma pergunta aqui do Joaquim Ruiz, que diz o seguinte, que já tem aprovado uma lei no Estado que permite ao governo estadual credenciar algumas farmácias para que atendam, né, a eventuais prescrições que sejam feitas na rede estadual, né, e caso não tenha nas farmácias do governo, essa farmácia possa suprir.
Eu aprovei essa lei na época, junto com o deputado Joaquim, a lei de iniciativa, assim como outras leis importantes que o Joaquim aprovou, a interiorização da universidade estadual, as cotas para o interior do estado, lembro dessas discussões, participei à época. É uma lei muito interessante que eu quero sentar com o secretário de saúde e ver como de fato nós podemos aplicar.
É porque tem que regulamentar.
Regulamentar. Em especial, como você falou, nessa parte, sabendo que a assistência básica cabe ao município fornecer essa medicação, mas ali, para dar sequência ao tratamento, que ainda, vamos dizer, saiu do HGR, precisa continuar fazendo um tratamento ali por alguns dias, um medicamento, a gente pode adotar essa lei e tomar essa medida de providência. Mas ainda, Joaquim, te confesso que não sentei com o secretário para tratar especificamente desse teu.
Bom, então, eu estou dando, fiz essa janela aí para atender o Joaquim, mas quero complementar a pergunta. Você vai governar e fazer política eleitoral ao mesmo tempo. Você já fez algumas modificações no secretariado, né? Na educação, né? Vai manter o secretário de saúde, né? Segurança pública, você mudou todo o comando, né? Porque é uma coisa que você quer pessoalmente se empenhar, né? Educação já mudou também. A Casa Civil, você nomeou o ex-governador Flamarion Portela, né? Tem algumas outras modificações que você pretende fazer a curto prazo na equipe de governo?
Sim, vamos continuar fazendo algumas mudanças em algumas pastas aí nos próximos 3-4 dias. Vou conversar com a bancada federal, vou conversar com os deputados estaduais, vou ouvi-los, ver que tipo de contribuição eles podem nos apresentar, no sentido de contribuições políticas, né, assim como também contribuições de alocar recursos para os pontos mais sensíveis que nós precisamos, e ouvir a sugestão de nomes também. Não vou me negar a conversar, a compor, desde que o nome que seja apresentado de fato tenha a devida competência de trocar, né? Eu tenho dito aos secretários que eu tenho nomeado, eu assumi o governo pelo mandamento constitucional, né? Pelo afastamento da chapa e o governo da Assembleia. Eu não montei plano de governo, eu não fui para as ruas dizer o que ia fazer enquanto governador, foi uma casa, na decisão da justiça. Então, eu estou trocando o pneu do carro, o carro andando, como se diz no ditado popular. Mas quero reunir o melhor nome possível na equipe de governo, levando em consideração a questão técnica e política. Não vou aqui negar que eu preciso fazer um governo de uma composição, de um arranjo político, mas também não abrirei mão da qualidade, da experiência dos secretários. Assim como também não terei problema nenhum, independente de quem foi que indicou e nomeou, se foi o governador Denário, se foi o governador Edilson, de permanecer com secretários que eu entendo que está fazendo um bom trabalho, como é o caso do secretário Rafael. Vou discutir, quero chamar o setor produtivo, até mesmo envolvendo o próprio governador Antônio Denário, para discutir sobre o setor primário. Não mexi nada no setor primário, estou falando da SEAD, do IATE, da ADE, da FEMAR, desses órgãos importantes para o desenvolvimento de Roraima, porque eu quero ouvir o setor primário. Já fiz contato ontem com o presidente da Copercarne, o André, discutindo algumas questões, a pauta do gado, discutindo a questão do frigorífico de Roraima. A gente precisa ver o que está acontecendo. A princípio, recebi queixa de um certo monopólio, direcionamento de abate apenas para um frigorífico. Preciso saber se isso é verdade de fato. Quero ouvir, né? Entendo que a ADE tem um papel fundamental de apoio ao produtor. A ADE, não, assim como a FEMAR, assim como não pode ser um órgão de repressão ao produtor, né? Ele tem que ser um órgão facilitador e muito menos um órgão arrecadador, né? A ADE não pode viver de taxas e mais taxas, né? A gente é tanto imposto, é tanta dificuldade, é tanta obstáculo para a gente produzir, fazer uma roça e tirar, falta de chuva, é sol demais, é praga, e ainda tem o governo lá criando um obstáculo. Então, vou tomar algumas providências, mas primeiro vou dialogar com esse setor, que é o setor produtivo.
Setores produtivos.
Tanto pequeno como médio produtor, quero conversar. A ProSoja, a Copercarne, a Federação da Agricultura Familiar, as cooperativas. Essa é a ideia que eu quero construir no setor primário.
Então, nessas pastas não há uma decisão de manter nem de tirar.
Não.
Vai depender dessas conversas.
Dessas conversas.
Você não citou Iteraima. Também.
Está no rol.
Está no rol.
Está no rol.
Da indicação. Bom, Fazenda.
A Secretaria da Fazenda, deixei lá interinamente um técnico, o Cadec, que é um excelente técnico, profissional de carreira, mas eu vou discutir, já até marquei uma conversa com o segmento empresarial, né, para conversar e pedir, que o que eu quero de imediato é identificar um grupo de trabalho formado pelo a classe empresarial, pelos técnicos de governo, pela nossa equipe econômica, para nós discutirmos uma proposta de um ajuste nas nossas legislações fiscal e tributária. Eu preciso entender melhor, né, como funciona essa questão fiscal e tributária do estado de Roraima, e isso eu vou dialogar. Botei lá, tá, quem olhar o decreto, vê lá, tá, de forma interina, para mim, ele tem em especial uma missão, me entregar um diagnóstico, né, isso foi conversado com ele, do que está acontecendo à frente da Secretaria de Fazenda do Estado de Roraima. Assim como também não mexer na nossa Secretaria de Planejamento, que eu preciso entender de fato como é que está essa questão orçamentária, nossa expectativa de receita, frustração de receita, eu quero melhor compreender tudo isso. Eu vou tomar essas medidas com certa prudência, certa cautela, dialogando com quem de fato entende. É o coração, né? Eu não posso improvisar a frente da Cefaz e a da Ceplan.
O sábio Tancredo Neves dizia que nenhum executivo estadual ou da Presidente da República podia abrir mão de quem abre e fecha o cofre. Para poder ter tranquilidade no planejamento, ou seja, na destinação dos recursos e na execução dos recursos, né? Pô, as demais pastas, elas são.
O próprio sistema prisional também não mexi, tá, professor?
Prisional.
Vou conversar com o sindicato de servidores, vou conversar com outros profissionais, né? Tem alguns movimentos sociais que lidam do sistema prisional, que é muito importante, as igrejas, esse trabalho social, tudo eu quero ouvir, né? E quero construir um sistema prisional de ressocialização, né? Ser duro e rigoroso, conforme prevê a lei, né, com aqueles presos de alta periculosidade, ser tratado como tal, mas criar um ambiente favorável à ressocialização daqueles presos que já estão finalizando sua pena, que querem voltar para o seio da sociedade, para o mercado de trabalho. Quero construir a quatro mãos também uma política de ressocialização ao sistema prisional, mas ao mesmo tempo tratar com muito rigor, né, aquele preso faccionado, aquele preso que vive de manhã e tarde tentando fugir do sistema prisional. Eu vou discutir com eles a qualidade da alimentação, da saúde do sistema prisional, da dignidade, do respeito, mas ao mesmo tempo sendo duro, como tem que ser, com aquele preso que está lá maquinando, pensando em voltar para a sociedade para cometer crime, e isso será tratado com o devido rigor.
O que você diz é uma mensagem de que seu governo vai ser um governo de união, de que todos pensem Roraima em primeiro lugar. É isso mesmo?
É isso mesmo, professor. Essa ideia de a gente conversar, né? Devo procurar essa semana para conversar com o governador Antônio Denário. Devo pessoalmente ir atrás dele, bater um papo com ele. O governador Edilson chegou recentemente, já fiz um contato prévio com ele. Vou conversar com outras forças políticas do estado de Roraima. Já comecei a conversar, um diálogo com a ex-prefeita Tereza Zurita. Vou conversar com a nossa bancada federal. Tenho reuniões aí de segunda e terça-feira com a nossa bancada estadual. É o governo de composição, de diálogo. Agora, também não vou, professor, ceder a pressão política em virtude do processo eleitoral, entendeu? Eu não tenho problema nenhum em disputar a eleição, como sou pré-candidato à eleição suplementar e a de outubro, mas se o povo entender que tem que escolher outro nome, entendeu? Eu não vou abusar da máquina, cometer crime eleitoral, entrar no desespero para ganhar a eleição. Eu vou fazer aquilo que eu puder fazer interinamente contra o governador, dentro da legalidade, sem cometer nenhum tipo de abuso ou crime, que eu acho que já chega. Roraima não merece isso. entendeu? É ruim esse momento de estabilidade, insegurança jurídica e política que a gente está passando. Isso causa dano às pessoas. Eu quero e vou disputar a eleição e acredito que o povo vai entender a minha mensagem, pela minha história, pelo meu comprometimento de vida pública, que sou sim uma boa opção para continuar governando Roraima, né, pelo compromisso que tenho com Roraima.
Bom, concretamente, por exemplo, na área da saúde, o governo anterior, o governo do Edilson Damião, está buscando uma aproximação com a prefeitura, né, para fazer valer realmente o que manda o Sistema Único de Saúde. O fato já anunciado de que o PL terá um candidato na eleição tampão, vai lhe inibir de avançar nesse processo de aproximação?
Eu quero apostar no bom senso do prefeito Dr. Zetune, né, que é médico, é da saúde, precisa. Ele está, doutor Zetune, está numa fase de teste assim como eu. Né? Então, eu acho que assim, eu acredito que ele deva disputar a reeleição daqui a 2 anos, assim como também estou pronto para disputar os pleitos que estão a aparecer. Eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha capacidade de dialogar, independente dos arranjos partidários.
Mas ele tem mais tempo para errar e acertar, né?
Então eu vou procurá-lo, entendeu?
E vai lá, procurar para aprofundar isso aí.
Humildemente pedir a ajuda dele, a compreensão, falar, né, tendo em vista que quase 60% da população roraimense mora na capital. Então eu acho que a gente pode se ajudar sim, independente da questão do processo eleitoral.
Processo eleitoral. É. Ele tem um perfil técnico, né? É possível que isso seja facilitado. Agora, com relação ao governador Edilson Damião, que você já antecipou, que vai manter na equipe alguém mesmo nomeado por ele, desde que se enquadre no perfil técnico que você imagina, ele já se lançou candidato na eleição suplementar e na eleição ordinária de outubro. O doutor Alex Ladislau, que aqui esteve, até alguém disse, não, o Alex Ladislau tá fazendo a defesa do Sampaio.
Não tá, não. Não, é meu advogado.
O Alex Ladislau fez aqui uma abordagem jurídica dos aspectos eleitorais. E ele disse que o ex-governador Edilson Damião não pode ser candidato, nem na suplementar, por conta da desincompatibilização, não, por conta da filiação partidária, né? E nem poderá ser também na eleição geral, por conta aí sim da não desincompatibilização de 6 meses. Então, acho que ele tem todo o direito de dizer que quer ser candidato, mas é um desejo.
Ele anunciou, o Edilson fez um vídeo recentemente anunciando que era candidato à eleição suplementar 8 de outubro, antes do anúncio da resolução do TRE.
584.
Então, a resolução do TRE, nesse momento, impede o governador Edilson Damião ser candidato, não só pela descompatibilização dos 6 meses antes e filiação, como também pela própria federação. A federação não tem tempo, a federação União e Progressista, ela foi reconhecida nas vésperas antes do 4 de outubro. Então não há prazo, a federação não consegue lançar candidato a governador na eleição suplementar do União Brasil e do PP. Então, tecnicamente, está impedido de disputar a eleição suplementar o ex-governador Edilson Damião.
Com relação ao ex-governador Teodenário, ele está no mesmo partido, né? Ele é republicano.
Republicano, né? Filiou-se ao partido, era nosso candidato ao Senado. Deve dialogar com o partido, se é possível reverter a inegibilidade dele. E se de fato ele conseguir, naturalmente o republicano deve sim lançá-lo como candidato ao Senado. E eu vou conversar naturalmente para seguir as orientações. Mas é uma questão do partido e a questão do próprio governador Antônio Denário, se vai ser ou não um candidato.
Se vai se viabilizar juridicamente, né? Você já teve conversas com o republicanos internamente?
Sim.
Sobre a questão partidária?
Reunimos ontem com um grupo de prefeitos do republicano, houve um gesto na sinalização de todos os prefeitos e vice-prefeitos e alguns vereadores que estavam presentes de apoio à nossa pré-candidatura. Tive uma reunião na sexta-feira pela manhã com a chapa de federal republicano que está montada para eleger três federais, assim como também uma boa chapa para eleger aí, manter a bancada estadual e ampliar mais um pouco a nossa bancada. Fizemos já as primeiras reuniões, né, interna com nossos pré-candidatos, assim como também com nossos prefeitos, vice-prefeitos e alguma liderança política republicana. Então, hoje o republicano está decidido que o Soldado Sampaio é o pré-candidato a governador
do partido. Isso está pacificado.
Está pacificado.
Nesta reunião também teve a presença do presidente estadual, deputado
Marcos Jorge. Ele conduziu a reunião.
Ele que conduziu a reunião, isso, né? Bom, e União Brasil? Porque a União Brasil teve essa avalanche de deputado estadual que se filiou às vésperas do final da janela partidária. Eu conversei com pré-candidatos à União Brasil, e eles disseram que, independente de qualquer coisa, a maioria dos integrantes da União Brasil tendem a apoiar a sua candidatura na eleição suplementar. Você já recebeu essa mensagem?
Recebi. Inclusive, a construção da União Brasil, de alguma forma, nós ajudamos essa montagem de chapa com 13 deputados estaduais, eu participei dela.
Uhum.
Nós ajudamos a construir esse movimento lá com o deputado Jorge, o próprio Edilson Damião, que ficou naturalmente o partido mais forte no tocante a quantidade de candidatos, com mandato e sem mandato, é a União Brasil. Eu vou procurar naturalmente o presidente do União Brasil, a direção, o deputado Pastor Diniz. Já conversei com o deputado Jorge, com Catarina, tem toda aí pessoas construindo pontes, né, de aproximação do União Brasil.
O próprio atual presidente da Assembleia, que é seu parceiro já de muito tempo, sim, né?
Então, acredito que vamos ter sucesso assim, nesse diálogo com a União Brasil. E já também fiz contato com o senador Irã, estou aguardando ele vir a Boa Vista, para me voltar a conversar com ele. Tem uma história de aliança com o senador Irã, em 2018, nós somos decisivos na eleição do Irã, a deputada federal, ele lembra muito, reconhece isso, assim como também fui um defensor, um articulador da candidatura do Irã ao Senado em 2022. Então, claro que teve um ou outro ali, desentendimento, um ou outro ali mal intencionado, metendo um fake, causando discórdia, mas a gente tem uma relação de respeito com o senador Irã e com certeza pode, como está, continuar ajudando o estado de Roraima em muitas ações, não só com as suas emendas, mas em especial na defesa de Roraima em Brasília.
Você não acredita uma pré-candidatura dele à eleição suplementar?
Tem esse impedimento da federação, segundo os especialistas. Tem esse impedimento mas eu acho que
do fechamento.
Eu acredito que, né, os partidos vão questionar na justiça. Eu entendi, não sou especialista na área, mas algumas falhas nesse processo, nessa resolução que deve ser referendada pelo pleno aí nos próximos dias. Tocante à questão de fundo eleitoral, de vice-governador, o processo de segundo turno que não está definido, então, e os prazos muito curtos, pessoa, para startar uma campanha, mas isso é tarefa dos partidos, questionar isso junto à Justiça Eleitoral. Bora aguardar o desfecho nos próximos dias.
Com relação à composição, para além desse bloco que tradicionalmente tem apoiado o governo do estado, a nova questão da ex-prefeita Tereza Surita, que, embora alguns antevejam como possibilidade de candidatura na eleição suplementar, todas as pessoas que conversam com ela tem sido muito, muito firme na decisão de disputar o Senado Federal. É nesse sentido que você vai conversar com ela?
Sim, eu tenho conversado, já desenvolvi algumas conversas de sexta para cá com a ex-prefeita Tereza. Entendo que a Tereza tem um voto cristalizado pelo trabalho que ela fez, esses 4 ou 5 mandatos que ela teve como prefeita. As pessoas reconhecem esse trabalho que o prefeito Arthur herdou e deu sequência com a sua marca, mas as pessoas reconhecem que a nossa capital as ações, né, essa cidade bonita, agradável, né, a educação do município, que é uma educação de qualidade, as nossas praças têm a digital da Tereza. Isso é uma constatação que eu faço não só porque eu estou conversando com ela, mas quem demonstra isso é essa pesquisa, é os dados. Quando você faz uma sondagem, você vê a Tereza muito bem posicionada, em especial na capital, fruto desse trabalho que ela fez durante muito tempo. Então, naturalmente, por ser candidato a governador e ter necessidade de ter um palanque com dois senadores, eu quero, desde já, dar sequência a esse diálogo com a Tereza, e quem sabe, dependendo da vontade, da decisão dela, do partido dela, ser uma das opções que nós teremos no nosso palanque enquanto candidato ao Senado.
Então, por exemplo, se a hipótese, o ex-governador Antônio Denário conseguir viabilizar juridicamente sua candidatura e a Tereza realmente for candidata a senadora, seu palanque de candidatura ao Senado está pré-definido.
Seria o palanque ideal para mim hoje, né? Numa disputa nesse sentido. Precisamos aguardar o posicionamento do governador Antônio Denário, né, se é ou não é candidato a governador, se vai enfrentar essas questões na justiça. E se não houver esse enfrentamento, eu vou naturalmente sentar com o republicano, ver se o republicano tem um outro candidato, ou vamos buscar diálogo com o próprio PL, que tem aí segundo o que me comenta, o que a gente ouve falar nos bastidores da política, é que o projeto do PL é eleger senador. Então eu posso conversar, assim como também tenho uma boa conversa com a deputada Helena. A Helena tem uma boa relação com ela, estou conversando com ela, pode ser também uma das alternativas de nós compor. Então, naturalmente, a gente vai aprofundar essa discussão no decorrer da caminhada. Como eu te falei, eu estou com 2 dias que assumi o governo, né? Não tinha um plano de governo montado, não tinha uma discussão ampla com a sociedade, um plano político. Fui pego de surpresa, apesar que a gente já tinha essa possibilidade de cassação em virtude do amadurecimento do processo que se encontrava no TSE há muito tempo, mas de qualquer forma eu não poderia externalizar e montar um plano de governo, porque não tinha nenhuma decisão concreta. Então, assim como também terei sabedoria e paciência de construir esse arranjo político para as eleições suplementar ou a eleição em outubro.
Na verdade, embora não tenha plano político, poucas pessoas de bom senso questionariam essas três prioridades que você anunciou quando tomou posse: saúde pública, segurança pública e educação. O resto se vai fazendo, né, como consequência natural do governo.
Eu quero incluir, né, não sei se eu fui claro, mas eu quero incluir uma quarta prioridade: o setor primário. Como crescimento econômico, né, que a gente vem tendo nos últimos anos, né, com a abertura de Roraima como mais uma fronteira agrícola, né, o estado de Roraima. Eu estou me referindo não só à agricultura familiar, mas referindo também ao agronegócio, a soja, o milho. Esse pessoal vieram para ficar, preciso ser valorizado, respeitado, precisa ser contemplado, né? E é isso que eu tenho procurado fazer enquanto deputado, enquanto presidente da Assembleia que fui, né? Eu participei, acompanhei de fato na lei de transferência de terras com a nossa bancada federal, o senador Messias à época, o Jonathan, nosso partido foi decisivo nesse processo com demais integrantes, uma conquista muito grande para o estado de Roraima, a receber as glebas. E de imediato nós fomos para cima com alocação de recursos, demos todo o apoio necessário ao governador Antônio Denário, legitimamos a aprovação do zoneamento econômico ecológico, né, que até então nunca foi questionado, porque exatamente pela forma que foi construído, não só tecnicamente pelo executivo à época, mas em especial pela discussão do legislativo com os entes envolvidos nesse processo, e foi um ganho também.
A nova lei de terras,
né? Tive
a nova lei de recursos de licenciamento ambiental, que você tomou à frente, inclusive.
O código ambiental, entendo a importância do código ambiental, né? Fiz uma discussão ampla, né? Um projeto de lei que quero reconhecer, parabéns ao deputado Éder Lourinho, que fez a proposta e construiu essa proposta por dentro do governo, à época com o governador Antônio Denário, com o próprio Wagner da FEMAR e outros, e depois ampliamos essa discussão com o setor produtivo, né, uma discussão ampla, e fizemos esse código ambiental. Houve alguns vetos, derrubamos esses vetos, mas isso é um ganho real. Assim como também a lei de terras, que fizemos um aperfeiçoamento, demos liberdade ao Iteraima, para que possa continuar a regularização fundiária do estado de Roraima, né, agora com uma nova lei, com um novo mecanismo, inclusive também com seletivo, que já determinei, chamei o Ionilson, faça de imediato a convocação de, se não me engano, 36 profissionais serão convocados de imediato, ainda esse mês, né, para estar em campo, né, adiar os contratos, né, vou fazer o remanejamento aí nos próximos 48 horas, farei esse remanejamento para o Iteraiba, fazer essa convocação desse seletivado que já está pronto, é só chamar e colocar em campo, assim como também reconhecer e implementar, inclusive com retroatividade, o plano de carga e salário do servidor do Iteraima, né? Foi uma luta nossa, junto com o Nilson, junto com a bancada estadual, a bancada federal, o deputado Albuquerque foi muito guerreiro nessa questão, o governador Edilson entendeu isso e nós aprovamos esse novo plano de carga e salário, que esse mês não foi implementado, mas quero ainda essa semana fazer o remanejamento para, né, chamar os 33 seletivados e pagar o retroativo e o salário dos servidores do Iterama já em cima do novo plano de carga e salário.
Perfeito, olha, são 11 e quase 12 minutos. Eu queria fazer, até para dar um descanso mental e vocal ao governador, que a gente fizesse intervalo de uma música e voltaria aqui para ler algumas perguntas que já chegaram aqui, tá? Eu vou já advertindo, lembrando que não vai dar para fazer todas as perguntas, que são inúmeras, são centenas aí, tá bom? Vamos de ouvir ao intervalo de uma música.
Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus e vi cair no chão todos os sonhos meus. E disse adeus às ilusões também e aos sonhos meus. Eu disse adeus. O mundo inteiro desabar em mim. Queria ser feliz e acabei assim, me condenando a ter recordações, recordações.
São 11 horas e 15 minutos. Nós vamos fazer a leitura de algumas contribuições aqui. Por exemplo, Juarez Cabral diz: Alex Ladislau parece que é o advogado do Sampaio, defendendo eleição indireta. Só você e o Sampaio quer eleição indireta, o povo quer escolher o próprio governo. Eu vou responder isso, porque fui eu que entrevistei o doutor Alex Ladislau. Ele não veio fazer aqui considerações de ordem política. Ele fez considerações de ordem jurídica. Portanto, não é verdade que ele tenha aqui vindo defender o governador Soldado Sampaio. O Márcio dos Santos Alves diz o seguinte: governador, a Sejuc precisa de mudança para que os policiais penais possam ser conhecidos com dignidade. O governador já disse que ainda ele não parou e nem ameaça continuar as mudanças, não é, governador?
No tocante à Sejuc, como já falei agora há pouco, vou analisar de fato, conversando com os servidores, conversando com os profissionais de segurança pública, entendendo o sistema. É muito delicado o sistema prisional, a gente não pode fazer movimento brusco e causar um dano, criar uma instabilidade no sistema prisional.
O José de Arimateia disse: Roraima é o único estado do Brasil que tem que cuidar da saúde de quatro nações: Brasil, Venezuela, Cuba. É Cuba mesmo, porque tem muito cubano aqui, e Guiana Inglesa, que não é inglesa, né? República Cooperativista da Guiana. O governador já abordou isso aqui. O Fed Souza Cunha: senhor governador, a Polícia Penal quer apoiar a sua candidatura. Para isto, o senhor precisa trocar todo o comando da Sejuc, onde só tem servidores adoecidos devido a tanta opressão e desrespeito. Isso aqui, quem denunciou foi a presidente do sindicato dos policiais penais, a Joana Dark, né, que, por sinal, era pré-candidata, né, a deputada federal. Quer comentar sobre isso?
Repetir, eu vou analisar com carinho toda a gestão da Sejuc, vou tomar as medidas necessárias na hora certa, no momento certo, mas abrirei conversa, inclusive, com o próprio sindicato.
Você já colocou o limite, que é mudanças bruscas que podem prejudicar a política penal do Estado, né? O Dessung 174, eu não gosto muito de fazer essas perguntas, porque aparenta assim ser fake news. Ou governador, as progressões dos agentes penitenciários estão atrasadas há mais de um ano. O que o senhor fala sobre isso? Que Deus lhe abençoe ricamente.
Reitero a minha esqueci o nome dele.
Dessung 174.
Obrigado pela
deve
pergunta.
Deve ser um pseudônimo aí.
Vou preparar a própria SEGAI para fazer um levantamento no tocante à situação dos servidores do Estado de forma geral, da sua segurança pública, do quadro geral. De antemão, abrirei uma mesa de negociação permanente com a liderança sindicais para nós fazer de fato, e aí eu tenho que ter muita tranquilidade, eu preciso entender os números, o nosso comprometimento com a despesa de pessoal, eu tenho que fazer um processo técnico, mesmo que a gente tenha um carinho, uma atenção, uma vontade de continuar valorizando, como sempre valorizei, o servidor público, mas eu preciso também ter noção do nosso limite, em especial no tocante às nossas receitas e nosso comprometimento com o pessoal, Então, não tendo, se eu tiver margem de orçamento, margem na lei de responsabilidade fiscal, eu farei as devidas progressões, não só da Polícia Penal, como também dos demais servidores do Estado.
O passado do atual governador já indica isso, né?
Sim.
Não precisa de novas demonstrações. O Pedro FF, há possibilidade de revisão na gestão do Sejuc, que o governador já respondeu. O Dessung, aqui há o Cícero Costa. Os CONSEGs, Conselho de Segurança Comunitária, eu não sei o que é isso.
Sim.
Deve ser sobre se você vai recriar os conselhos?
Eu vou na Cícero, obrigado pela pergunta, importante a sua pergunta. Os conselhos têm um papel de polícia comunitária, de aproximação. Junto com a delegada Liane, nomearei um secretário adjunto que terá esse papel de aproximar a Secretaria de Segurança da comunidade. E aí discutir, como ele falou, os conselhos comunitários, já tivemos essa experiência e foi exitosa, de fazer ouvir. Nós criamos em torno da Secretaria de Segurança Pública, que é até uma política nacional hoje, de aproximação, ouvir as pessoas, definir a diretriz. Então, devo nomear um secretário adjunto com esse perfil para dialogar com a sociedade em torno da pauta segurança pública.
Vamos lá, Diogo, por ordem de chegada aí. Aí o Edmar, ele se refere ainda ao Alex. Bom dia, doutor Alex, muito boa a sua entrevista. Aqui ele mandou um áudio, vamos ouvi-lo.
Bom dia, tudo, Rádio Folha, tô ligado. Queria fazer uma pergunta aqui ao governador, um entrevistado, passasse para ele. Porque todos os governadores que passam, será se não vê aquela velha lembrança nossa tá na Secretaria de Segurança Pública Velha, antigo prédio, se a segurança do nosso Estado e nós, dos funcionários da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que não tem um prédio, já se aluga o prédio quase todos os meses para a Secretaria de Segurança. E ali aquela secretaria velha, ali antiga, a nossa antiga secretaria ali no centro, se não dá para o governador olhar e reformar ela, que ali dá para trabalhar a Secretaria de Segurança, dá para trabalhar muita coisa ali, fazer muita coisa, está lá abandonada. Que eu acho, para mim, é um desperdício de dinheiro. A Secretaria de Segurança aluga prédio, no outro vem aluga outro, no outro ano aluga outro, entra o governador aluga outro. E o senhor, governador, o senhor dá uma olhada ali e dá uma reforma, porque dinheiro tem, e reformar aquilo ali. Para a gente mesmo lembrar daqueles antigos funcionários, nossos amigos que trabalham também na secretaria. Um abraço, saúde, e Deus abençoe você e sabedoria para você governar o nosso estado.
Obrigado, Edmar, pela pergunta e pela atenção. Me comprometo a você lhe dar uma resposta. Confesso que não tenho de pronto essa resposta. Desconheço como é que está hoje, de fato, a Secretaria de Segurança. Estava aqui na Billy Roy recentemente, eu acho que está passando por uma reforma.
Tem a cidade da polícia. O que ele está se referindo daquele
lado da NH6? Lá do antigo primeiro DP, né?
Não. É da Secretaria de Segurança Pública. Eu sei, antiga.
Ao lado do antigo DP ali, perto do Tribunal de Contas. Eu sei, um prédio antigo.
Eu acho que foi cedido ao Ministério Público Estadual, viu? É a informação que eu tenho.
Eu não tenho essa resposta, Edmar, para dar nesse momento.
Quem mais ali? Vamos lá, Celsa Prata. Bom dia, seu Getúlio. Gostaria de perguntar ao governador Soldado Sampaio se ele tem algum vínculo com a investigação da Polícia Federal sobre o empresário Disney Mesquita e se ele vai fazer mudança na FEMAR, pois a maioria dos diretores são indicação do Disney Mesquita e da Joilma Teodora. Quais são seus planos para a FEMAR? O governador já disse que vai reunir as organizações produtivas, as representações, para discutir esse assunto, né?
Esqueci o nome dela.
O nome dela é, vamos lá, Celsa Prata.
Celsa, eu não tenho investigação em lugar nenhum, nem na Polícia Federal, muito menos na FEMAR, muito menos relacionada a qualquer que seja outro empresário. Então, eu estou tranquilo com relação a isso. No tocante à gestão da FEMAR, entendeu? Eu já lhe falei agora há pouco e repito, eu vou dialogar com o setor produtivo, né, o que fazer, como fazer, com quem fazer no tocante ao setor primário. Uma coisa eu quero e vou fazer, né, seja quem for os secretários que permanecer à frente dessas pastas, né, eu quero criar nessas secretarias FEMAR, Iteraima, ADE e ADE, isso, essas três secretarias, eu quero criar a sala do trabalhador, a sala do cidadão. Por quê? Isso é fruto de experiência, a gente caminhando nesse estado. Quando eu sempre falo, né, quando eu tenho a oportunidade, quando você, professor diretor, você vai visitar um agricultor lá na vicinal, às vezes ele está com uma estrada toda esburacada, ele está cheio de multa pela FEMAR ou pelo IBAMA, ele não tem aprovado os projetos de financiamento como ele gostaria que tenha, mas ao abrir a porta para ele receber, ele lhe oferece o melhor café na melhor xícara, ele vai lá no terreiro, pega o melhor capão, né, mata, né, faz questão de tirar foto com você, de bater um papo, você come, enche o bucho, enche a barriga, ele não oferece uma rede para você deitar debaixo da mangueira ou debaixo da varanda da casa, ele trata com todo carinho e respeito. Essa é uma prática do agricultor do Brasil a todo, em especial aqui de Roraima. Eu fico triste quando eu chego na FEMAR, no ITERAI, no NADER, que um produtor vai às vezes buscar uma toga d'água, vai buscar um licenciamento, uma orientação, e não tem ninguém para receber. Alguém que possa receber na porta, o que, é que eu posso fazer para você, o que, é que eu posso lhe ajudar? Sente aqui num sofá confortável, está aqui um cafezinho. E aí eu quero estabelecer, vou determinar ao presidente da FEMAR, do ITERAI, do NADER, que desenvolva convênios, né, termos de cooperação técnica, contratando estagiário das nossas universidades, uhum, e dos institutos, que leve esses profissionais, esses alunos de agronomia, em zootecnia, esses profissionais todos, leve esses profissionais para te pagar uma bolsa para esses meninos e meninas, e ele esteja ali recebendo esses agricultores, porque às vezes você vai lá, um agricultor, na FEMAR, aí tem que fazer um requerimento, né? Aí o colono chega lá, ele não sabe fazer o requerimento, não tem um computador à disposição dele.
Até porque não tem obrigação de saber mesmo, né?
Aí ele sabe produzir, sabe trabalhar. Ele chega lá na FEMAR, o que acontece? Ele vem lá do interior, volta, vai ter que ir atrás de um parente, de um amigo, contratar um especialista para fazer um requerimento. Então, tem coisas que dá para resolver ali no autoatendimento. Uma sala do lado ali, com dois, três computadores, um jovem lá, um menino desse ganhando uma bolsa, faz o requerimento, dá a entrada, orienta, ensina como ele... Então, isso eu vou implementar, criar, né, uma recepção, né, confortável, aconchegante e de respeito e valorização ao pequeno produtor. Isso eu não abro mão, é uma decisão minha. Enquanto eu estiver com o governador, eu quero implementar isso.
Isso é uma humanização, né, do Estado em relação,
sim,
ao cidadão. Perfeito. Wilson Rabelo de Seu Getúlio pergunta ao governador, Soldado Sampaio, quando será a formatura de promoção do bombeiro referente ao 22 de maio e da PM referente a 21 de abril de 2026?
Defino na próxima semana, Eduardo, o calendário das promoções já em andamento, né, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Isso me comprometo contigo, com os demais, já falei aos policiais que farei essa promoção. É só deixar aí a Coronel Valdemir tomar a pé da gestão para ela me apresentar um calendário o quanto antes para realizar essas promoções. E devemos lançar em breve o edital do concurso do Corpo de Bombeiro. Né? Já chamei o comandante do Corpo de Bombeiro, me apresente uma data rápida para fazer o concurso do Corpo de Bombeiro, como vou determinar a Coronel Valdeani, que já prepara um edital para o concurso da Polícia Militar, de 600 homens a ser chamado nos próximos 4 anos. Uhum. Né? Quero trabalhar essa questão de um concurso. A Polícia Militar, não estou nem aqui trabalhando um aumento de efetivo, que precisaria aumentar. Né? A gente tem que ter responsabilidade orçamentária, planejamento, mas nós precisamos repor, em média, 150 policiais todos os anos na Polícia Militar. Então, essa história de fazer um concurso e chamar 1.000 de uma vez só, né, e aí sobrecarrega a Polícia Militar, e aí passa 2-3 anos sem fazer, eu quero fazer uma coisa planejada, chamar Coronel Valdeani,
né,
me identifique, né, qual é a quantidade, a média de policiais que se aposenta, se reforma, ou pede baixa no decorrer de cada ano, e nós ter, pelo menos, manter o atual efetivo. Então, de pronto, a gente já tem uma ideia que a gente precisaria de, no mínimo, 150 policiais por ano. Na academia. Então, quero fazer
600 ao longo,
quero fazer um concurso pelos próximos 4 anos e 600 policiais. Né? Eu determinei o estudo de imediato por parte da Coronel Valdeani.
Perfeito. O Eduardo Figueiredo, que eu acho que é o presidente do Sindicato dos Radialistas, diz assim: bom dia, doutor Getúlio Cruz, estou ouvindo o programa, um forte abraço ao meu amigo, governador Soldado Sampaio, Eduardo Figueiredo, radialista.
Um abraço, Eduardo, a todos os profissionais da comunicação do estado de Roraima, do qual eu desenvolvo uma boa relação há muito tempo.
Luiz Linhares mandou um áudio, vamos ouvi-lo.
Bom dia, doutor Getúlio Cruz, bom dia a todos que estão ligados na melhor. Hoje eu demorei a ligar mais aqui porque meu celular, eu pego o rádio pelo celular, né? E o fone de ouvido tem um problema aí, não deixou de pegar título pelo rádio, aí, mas eu consultei aqui o aplicativo e me liguei aqui pelo aplicativo, tô ligado aqui no Murilo Teixeira. Quero dar os parabéns para o novo governador e desejando que ele faça um bom trabalho, principalmente na saúde, na infraestrutura também do estado, né? Menos propaganda e muito trabalho, fica muito legal, viu? Bom dia, Deus abençoe você e toda a programação, doutor.
Obrigado, Luiz, sucesso para nós, sucesso para o nosso estado.
O João diz: só um complemento, a Serra Verde chegou ontem e já tem esse direito, e quando nós teremos também, ele mandou um áudio também, vamos ouvi-lo.
Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Folha. Doutor Getúlio, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso governador Sampaio sobre a Lei 25 de 92, que o denário sancionou ela no final do ano passado. Ela está em análise técnica na Cefaz, mas está parada esse tempo todo. Eu quero saber se ele já tomou conhecimento dessa situação e qual vai ser o procedimento dele. Essa lei é muito importante para a gente ter competitividade com o nosso produto a nível nacional. A gente tem problema tanto com os produtos que chega, que eles, geralmente os estados dele têm um crédito de ICMS, e ele chega aqui já com preço mais baixo. E também para nós poder exportar. A gente exporta para outro estado, né? Mas com ICMS de 20%. Então acaba que o produto não ganha competitividade lá fora também. Então corta esse ciclo aí de geração de emprego, renda, economia, né? Então essa lei é muito importante para continuar esse processo de industrialização do estado. Eu quero saber qual vai ser a atitude dele para dar andamento nessa avaliação técnica na Cefaz para poder autorizar as empresas a usar esse crédito de ICMS para poder produzir mais aqui.
Ele está se referindo a uma lei que foi estudada pelo ex-auditor fiscal Valdir Matheus, que trata da aplicação de ICMS aos produtos produzidos aqui em Roraima. No caso, água mineral, refrigerantes e tantos outros produtos. E que me parece, viu, governador, que ela está na Cefaz porque isso necessita submetê-la ao COFAZ.
João, eu inclusive tenho uma reunião amanhã, aliás, hoje às 16 horas, 17 horas, com um grupo de empresários. Eu já fiz um contato prévio por telefone e o que eu me comprometi com eles foi o seguinte, né? Eu deixei lá o Kardec interinamente, mas quero definir, né, com toda a minha equipe política, equipe técnica, e ouvindo o segmento, e mais importante do que o nome, eu quero construir um grupo de trabalho feito a quatro mãos pela classe empresarial, pelo setor do nosso comércio, pelos profissionais, os economistas, envolver as nossas universidades, para nós construirmos uma proposta de um ajuste na nossa lei fiscal e tributária, para se entender melhor. Então, eu vou até me conter aqui, não fazer grandes comentários, porque eu preciso compreender de melhor qual é o anseio de fato da classe empresarial, o que é possível fazer sem a gente abrir mão das nossas receitas, tendo em vista que temos aí algo em torno de 30% das nossas receitas estaduais são fruto de arrecadação própria. Então, o Estado também não pode abrir mão a qualquer custo de receita. O que nós precisamos é criar um ambiente de crescimento econômico, né, de atração de investimento, de fortalecimento e valorização do nosso empresário, porque quanto mais eles venderem, mais nós arrecadamos. Então, quero construir aí um entendimento nesse sentido. Eu acho que é possível, é o melhor caminho nós construir isso a quatro mãos.
O José Ribamar Dutra, né, diz: bom dia, é isso, ele mesmo? Mandou áudio, vamos ouvi-lo.
Bom dia. Pergunta para o nosso governador. Você sabe, é o Bodão que está falando. Você sabe, governador, que algumas estradas de chão, elas são complicadas, porque estrada de chão, ela precisa de duas reformas por ano, né? Ela precisa de uma reforma no começo do inverno e uma reforma no final do inverno, que é para poder aguentar os 6 meses de verão. Porque se não der uma pequena reforma nela no começo do inverno, ou ainda no fim do inverno, ela está impraticável, intrafegável, né? Eu sei que você não vai ter tempo de fazer tudo isso agora, né? Mas já vem 6 meses por aí pra frente pra nós, né? Se Deus quiser, 6 meses pra gente ver o que faz, como se faz com o governador sobre as estradas. E gostei muito da passagem do avião, do helicóptero, para atender a população. Muito boa ideia. Muito, muito boa ação do governo. Obrigado. Saudações, rubro-negra.
Obrigado.
Bodão é flamenguista.
Obrigado, Bodão. José. Bodão, obrigado. Também sou flamenguista, torcemos junto pelo nosso Flamengo e sei da necessidade de fazer ações urgentes na recuperação das nossas vicinais. Já nomeei o novo secretário de obra e infraestrutura, já está me apresentando um relatório o que nós temos que fazer. Em especial, os emergenciais, já que está batendo na porta o inverno aí, e vamos ter que tirar esses pontos críticos de muitas vicinais no estado, em todo o estado. Infelizmente, é uma realidade, estradas com dificuldade. Mas temos quase 12 mil quilômetros de vicinais em todo o estado, né? Muitas vicinais, mas vamos agir com força para ver se a gente consegue contemporizar o máximo possível para causar o menos danos possível aos nossos produtores que faz uso das nossas vicinais.
Kaique Silva diz o seguinte: bom dia, pode perguntar ao governador quando vai ser a convocação dos aprovados no seletivo de Itaraíba? O governador já disse.
Né? De imediato. Né? Essa semana ainda a gente já começa a estartar a convocação do novo seletivado do Itaraíba, a necessidade do Itaraíba.
O professor doutor Luiz Cláudio, que já foi presidente do Sindicato dos Oficiais
Justiça do Estado, conheço o
Estado, Luiz. Mandou uma pergunta, vamos ouvi-lo.
Bom dia, meu amigo doutor Getúlio, bom dia